É, também isso são fatores que alteram os índices, os números meus que apresento, né? E são líderes que a gente permitiu e trabalhou junto e estimulou eles à candidatura e ao crescimento.
O Ratti, quando era piano, era seu cabo eleitoral?
16 anos, né?
16 anos.
E ele... vejam, a história... É duas coisas que você não pode nunca esquecer. Que a história e a guerra, elas se repetem. Antes era em centenários, centenas de anos, agora em decênios, no máximo dois. Né? Porque a tecnologia e o sistema social, as redes sociais são muito mais rápidas. Veja o ataque às Torres Gêmeas, nós assistimos ao vivo. Se fosse no tempo que eu e você fossem para a escola, eu abriria no ano seguinte ou dois anos depois uma foto num livro de história. Né? E lá nós vimos no sistema. E assim ela aconteceu novamente. Veja lá atrás, quando naquela mandato só reelegeu eu e o Pedro, na eleição do mandato do Pedro, eu e o Borracha. O Borracha, pelo conhecimento da empresa que ele tinha junto, né, e aquele sistema dele de trabalhar, e eu pela forma também de atuar de forma ágil e inteligente nos bairros. O Ratti, que foi meu discípulo, repetiu agora, e o Ricardo Sass também. Né, foi um fator muito semelhante que aconteceu há 20 anos e você repetiu agora. Né, então, quem não presta atenção na história, ela castiga, e quem não prestar atenção na guerra, ela mata. Né? E é uma verdade, antes eram centenas, agora são dezenas de anos que elas acontecem. E por isso que nós precisamos estar bem atentos a isso, a essa leitura que temos que fazer dos resultados das urnas e por quê. Veja, também nas eleições anteriores eram 90 e poucos candidatos, agora foi 156. 56, São Cristóvão, por exemplo, tinha quase 100 candidatos, né? Por isso também acabou dando um campo maior de votação. Né? Mas... tudo isso nos leva à maturidade, a você observar mais, né, falar menos. E eu cometi um grande erro nesses 4 anos como vice-prefeito. Trabalhei demais e fiz política de menos. Porque eu me enfiava junto com o departamento de obras, com o pessoal meu, conhecia uma máquina que passasse numa quadra antes pelo barulho, pelo motor da máquina. Às vezes eu estava tomando café, ou já num horário mais tarde, eu escutava, essa aqui é tal máquina, tal operador. E não erro, pela tal afinidade que eu tinha com o trabalho e o costume de estar junto com todos eles. Né? Então, trabalho que a gente desenvolveu e que valeu a pena para os lados, mas ao mesmo tempo não muito bem interpretado quando vai para um resultado de urna. Por quê? Muita gente, a gente fez o asfalto na frente da casa dele e ele sequer sabia que eu era um dos que tocava o projeto. Daí o outro vinha lá e fazia uma selfie, postava nas redes sociais e ganhava mais voto que a gente que começou lá desde limpar a valeta, colocar o tubo, fazer o aterro, colocar alguma coisa e chegar no resultado final. Mas faz parte do sistema também tudo isso. Né? Então, quero dizer que valeu a pena essa aula que tivemos de política e União da Vitória. E não foi apenas em Nova Vitória, foi no Brasil, onde o branco e o nulo e as abstenções superaram o número dos de votos dado ao total de vereadores eleitos. Ou ainda, superaram o número do prefeito, veja, União da Vitória mesmo. O prefeito tinha 2 candidatos. No entanto, o segundo candidato não ficou em segundo, ficou em terceiro. O branco, os nulos e abstenções foi maior. Isso são resultados que precisam ser feita a leitura no sistema. E aonde que está a maior abstenção de votos na região central de União da Vitória, na classe central, na região do centro da cidade, foi a maior abstenção dos votos que nos bairros, no nosso pessoal, né, das nossas comunidades de bairros de regiões menos favorecidas, foram que acabaram vindo votar a mais ainda. Né? Então, é isso que temos a falar sobre como transcorreu, como entendi essas eleições.
Foi interessante que vem duas mulheres agora, pastora Sandra e a Landra Roveda. Pastora Sandra, eu não errava nunca. E na Landra, amiga dos meus filhos, da idade escolar deles, eles falavam, como é que vai a Landra, pai? Eu digo, essa mulher é tipo de 350 votos. Se chegar... E eu não errei muito, ela fez 35. Pela experiência da gente, né? A gente sabia mais ou menos como é que era a coisa. Surpresa para mim, te confesso, o Diego, que eu não conheço pessoalmente, mas conheço o Bugai já me disse quem que é o pai dele, então eu já conheço o pai dele. César Pinotti, eu sabia da eleição dele. O Ricardo Salles, o Rático, o Ucin tinha que fazer 2. Tinha que fazer 2. E tinha que ser esses 2, não tinha outro. No PMDB, eu vi esse Fernando Vier muito forte, por causa da eleição passada, e não mostrou. E o PV jogou certinho, cara. Ele pegou uns caras, quando eu comecei a ver assim, os números, 350, 370, e cara, e deu o coeficiente, que foi 2.160, e elegeu o Gilmar Pokojelski, que foi a terceira, quarta vez candidato, um guri bom, encanador, um cara humilde, e fez 442 votos, elegeu o vereador. E o Emerson, que eu não conhecia, eu sei que ele trabalha, me parece que no Letrando, em Ana Vitória, que também foi outra novidade para mim, do PEN, Partido Ecológico Nacional, nem sabia que existia esse partido. Então, para mim, você tem novidade nessa eleição, foi o Emerson, que eu vou trazer ele aqui no Linha Aberta qualquer dia, e o Diego também. O Diego é da Limeira, né?
Isso.
Eu conheci o pai dele, porque o Pogo Jéssica que me ensinou. Uma câmara boa de trabalhar, Jair?
É, a câmara a gente vai descobrir aí, né, no andamento dela, né? A gente...
Santinho tem a grande maioria afogada?
Temos a maioria aqui, é lógico. É, a maioria se tem, mas ao mesmo tempo ela se complica na eleição da mesa diretora. Se a eleição da mesa diretora ocorrer de forma inteligente e consensual, facilita. Mas se ela não ocorrer dessa forma, ela complica na composição das comissões, e você sabe disso. Onde as comissões de financiamento, né, e obras e planejamento são as que, legislação são as que ocorrem e que gerenciam uma casa de leis independente
do presidente.
Do presidente.
É verdade.
É, então aí ele vai dar a facilidade ou maior grau de dificuldade. Eu vejo que são bons nomes eleitos, todos com condições de trabalhar. Fico feliz em saber que pela primeira vez na história nós temos duas mulheres na Câmara de Vereadores, isso é muito bom, poderíamos até ter mais, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que é uma Câmara bastante diversificada. A Câmara de Vereadores agora terá representantes basicamente em todos os bairros, em todas as regiões, em todos os segmentos sociais também. Portanto, isso também dá uma certa tranquilidade em saber que será representada em várias faixas e segmentos sociais de União da Vitória, naquela hora dos vereadores.
Agora, daqui para frente, a conversação para a Câmara de Vereadores. Eu falei com o Amílio Esbugai, e o Amílio Esbugai disse, olha, não, estou na expectativa, tal, mas tem alguém que me quer. Eu senti que ele está com vontade, está com vontade. Mas que, ao mesmo tempo, ele pensa... que tem que renovar, que tem que ser gente nova, participar. Deixou os velhos de fora, você, o Ricardo Salles e o Rádio. Daí eu digo, não, cara, às vezes é bom ficar fora para você ver como é que é a máquina. Porque eu fiquei fora um ano e no outro ano virei vice-presidente, no outro primeiro secretário e no último virei presidente da Câmara. Então é bom você ver porque você... Aqui agora é de dois em dois anos, você sentir como é que é administrar uma casa. O importante do presidente, o presidente nem vota, gente. O presidente vota de Minerva. Mas o importante é as comissões que o Jair falou. É quem preside, quem faz parte da comissão de finanças e orçamento da casa, é que é primordial. Ela que manda os projetos para o presidente pôr em votação, cara. Então essas comissões são muito fortes. E se der alguma coisa, complicação na presidência da casa, se complica as comissões e se complica a vida de um prefeito. É grande verdade isso. É bom o prefeito administrar com a grande maioria absoluta dos vereadores, justamente por causa dos pareceres das comissões que favorecem ao presidente a mandar os projetos a serem votados. Porque o presidente ele impede os projetos, quem manda os projetos são as comissões, né, Jair?
É, são momentos assim que precisam ser feitos essa reflexão, né? Eu tenho colocado meu nome à disposição, tenho conversado com as pessoas, sou candidato, sim. Estou colocando meu nome à disposição pela experiência que eu tenho. 4 mandatos como vereador e como vice-prefeito, conheci uma administração. Posso dizer que conheço o Neandro Vitória em termos legislativos e administrativos de 100% e prático também com a minha vida junto às secretarias de 100% do Neandro Vitória. Por isso, eu me candidato. Né? Estou tentando conversar com todos os segmentos e todos os setores, esperando poder aí ter o apoio, né? Porque acho que pode ser feito, principalmente nos 2 primeiros anos, onde o prefeito precisa de tempo e tranquilidade para organizar, planejar, para poder executar. Né? E a Câmara de Vereadores é primordial nisto. Né? Então eu posso oferecer essa experiência, essa tranquilidade de poder gerir esse processo, não porque sou melhor do que ninguém, jamais, longe disso. É pelo tempo que já vivi junto ao Legislativo e ao Executivo, né, é o que eu posso contribuir pela nossa cidade nesse momento. E deixo claro aqui, isso pode ser gravado e assinado em cartório. Não serei mais candidato a vereador de forma alguma em União da Vitória. eu acho que já exerci o meu papel, cumpri o meu papel, né, e espero aí fazer a minha contribuição, né, exemplar nesses 4 anos, que eu sei que temos condições de fazer um bom trabalho junto ao Legislativo. Então é essa garantia que eu tenho que dar também à nossa população e aos nossos colegas vereadores. Não serei concorrente deles nas próximas eleições de forma alguma, tá certo? Então, estamos aí com o nome à disposição, conversando com todos, vamos ver como é que isso fecha lá na frente, né? Principalmente aí pelo fato de que sempre existem as aspirações, os interesses de grupos, enfim, né, que deve ser bem dialogado, discutido, conversado, buscado consenso, o bom senso também junto, para que impere aí o processo democrático que é legítimo aí no sistema eleitoral.
Tá aí, estou conversando com o Jair Buniago, vice-prefeito e 5º mandato de vereador no Legislativo de Vitória. Alguma surpresa nessa eleição com relação aos eleitos, Jair?
Eu também vejo da mesma forma, né, os nomes assim eleitos. Lógico, eu vi o belo trabalho feito, né, pelo Diego, pelo Emerson, que estavam fazendo durante a campanha. Porque você, a gente que faz a campanha casa a casa...
Você vê o voto, né?
A gente vê. E eu tinha localizado os votos deles quando a gente esteve fazendo campanha. Você começava a encontrar pessoas e dizia, olha, não vou poder votar no senhor porque aqui tem no bairro fulano que é um bom candidato e tal. Então, no fundo, a gente já tinha que criar uma expectativa em cima desses nomes, né, pelo fato de que tivessem, né, eleitos. Assim como percebemos na região de São Cristóvão, eu não sei nenhum nome de todos os eleitos que eu tinha numa lista.
Você me falou mesmo.
Então,
você falou do Rático, falou do Bugai, falou do Tica, falou do Albino. Olha, então, o Albino Cemitério vai ser uma surpresa que vão te matar. E quase me matou meus 724 votos. Falou da pastora Sandra, que já vem de uma escola do pastor Juarez, uns caras legais, são íntegros. Você te prometeram voto de você. É interessante isso, né? Então não teve assim, né, cara?
A gente que faz a campanha na casa, corpo a corpo, né? Né? Nos dois S, que é saliva e sapato, né? A gente teve, a gente sentia, foi localizando esses votos. E outra pessoa que foi importante, que me dizia quem eram os eleitos em São Cristóvão e não errou nenhum no papel, escreveu e não errou nenhum, foi minha filha, Ana Paula. Ana Paula, que você me ajuda nas campanhas, e ela voltava e dizia assim, opa, aqui em São Cristóvão, porque ela trabalhou na região de São Cristóvão, uhum, né? Trabalhou do Rio para lá. Ela dizia assim, é esses os nomes que vão se eleger. E ela ainda citava com possibilidade da entrada do Cortellini, né? Porque, ó, tá forte no São Sebastião, Cortellini, tal. E que ficou na suplência, né? Não errou nenhum, e nós também sentimos. Então, para nós, né, eu vejo assim que, dentro dos nomes, realmente é os que nós encontramos falando. Lógico, para nossa surpresa foi não eleição, por exemplo, do Luilson, que nós vimos ele com um bom trabalho, né, e que acabou não acontecendo, não efetivando o voto, assim como a gente esperava um voto maior, não efetivou, assim por diante, mas também pelo fato de nós termos lançado esse grupo de candidatos fortes, que muitos se elegeram e outros não se elegeram, né, que são fatores que fizeram a diferença. E pelo volume de candidatos a vereador, dobrou, né, da eleição anterior para essa, é lógico que o voto também, esse fator pulverizou muito, né.
No interior foi bem votado, Jair?
Foi, graças a Deus eu fui votado em 100% das urnas. Aonde você tem uma urna que não tem voto, porque ela foi acoplada, associada a outra, né? Então quando você fala, mas aqui não existe, ela foi mais associada, né? Por exemplo, da Barra Palmital, veio para os Banhados, enfim, né? Tivemos voto em 100%, e o interior, até a última, tem uma isolada lá na Serra das Pedras, nessa inclusive foi muito bem votado.
A experiência nossa aqui de rádio é o seguinte: você tem que começar a fazer uma média de 7, 8 votos para ser eleito, mas por urna.
Urna.
Por urna, cara. Lógico, pode passar batido em 3 urnas, mas você tem que fazer vida lá outra, certo, cara?
Tem que ir equilibrando, né?
Tem que ir equilibrando, né?
Todo mundo
quando começou... Você pega o colégio São Cristóvão, basicamente você vê assim, cara, na tirinha das listas, Bugai, você, pastora Sandra, Albino. Você via assim os caras. Albino mais forte no São Brás.
Isso.
Né, cara? A gente via assim, pela relação da... Da lista, né?
É onde mora, né, o candidato também, isso faz a diferença.
Mas ali nessa família tá louco. Você dali, você e o Bugai, quem mais que mora ali?
Ali naquela região, o Revelino, o Almir.
Os eleitos.
Almir, né? O Almir, o Tica.
O Tica.
O Albino, o Rático. Tá tudo naquela região central ali, né? Dentro dessa parte.
De um bairro só.
É, exatamente. Eu, assim, os colegas que estavam acompanhando, quando começou a apuração e começou pelo interior, não dizia de onde que era a sessão, meus amigos ligando, tá louco, e aí? Nem aparece a votação. Eu disse, calma, pessoal.
Calma.
Deixa eu vir para a região, né, onde a gente tem mais votos, né? E realmente, né, a gente sabia que teria uma eleição após tanto trabalho. E aqui eu preciso agradecer a cada amigo que se somou, e foram muitos voluntários que nos ajudaram. A cada amigo, a cada amiga, a cada pessoa que se somou nessa campanha para que ela se tornasse...
Porque essa eleição para você foi encardida, né, cara?
Foi a eleição mais difícil que eu já tive na minha vida, pois sem dúvida nenhuma. Né? Ela foi mais complicada que a de prefeito passado. Não tenho dúvida. Por quê? Porque eu sabia que nós havíamos trabalhado e produzido grandes líderes em todos os bairros, em todas as comunidades, e eles... E eu saí candidato junto com eles. A minha intenção não era sair candidato a vereador, mas eu tive que sair.
Nessa... Saiu sendo criticado as duas chapas metendo o pau no prefeito no qual você era vice. Porra, você tinha que se virar nos 30, cacete.
É, eu não sabia nem...
Porque ela ia.
E, né, de qualquer lado estava levando bordoada. Uhum. E eu não estava em cima do muro, eu estava definido.
Certo.
Mas as pessoas que né, os dois lados atiravam. Né? O que ganhou, o que não ganhou, os dois atiravam na administração, não sendo administrador e não sendo também, não apoiando ninguém. Né? Não dava para entender, mas sabe o que é isso? É a cultura da crítica. É a mania de falar mal dos outros, né? Então, isso é nacional e vem sempre, né? Nenhum dos dois era um candidato, né? Nem eu não era candidato a prefeito, e o Pedro também não era candidato a prefeito. No entanto, quem estava comigo me batia, quem estava do conta me batia.
Do meu jeito.
É, não consegui entender essa.
Então a campanha de você foi complicada até por isso, né, cara?
É, sem dúvida nenhuma que houve esse fator de complicação, mas ao mesmo tempo, né, agradecer aos amigos, aos nossos eleitores, àqueles que acreditaram e confiaram.
Você sempre sabia que ele seria o mais votado. Todas as pesquisas diziam isso, cara.
É, e principalmente os que confiaram, né? Porque houve daí uma campanha pior delas, aqui, o Jair tá eleito, não precisa de voto, tá eleito. Tive que, até gravei uma matériazinha dizendo, pessoal, não acredito e não confio, eu preciso do voto. Porque você chegava nos amigos, eles diziam pra gente, veja, não é do voto, você tá eleito. E essa também foi uma campanha que desgastou a gente, né? Mas serviu como aprendizado aí, e pra gente também entender que esse processo também tem que ir realmente devagar indo à renovação. Mas a experiência também conta e que fará diferença, tanto na Câmara de Vereadores quanto nós, no nosso trabalho agora. Principalmente, né, para poder fechar com chave de ouro, fazer um trabalho bonito, bem feito, né, de cabeça erguida, como pude fazer a campanha. Onde fui muito bem recebido em 100% das casas, das indústrias, no sistema. Aonde estive, fui bem recebido e ouvido pela população. Sempre de poder chegar, olhar no olho, apertar a mão, de cabeça erguida e conversar com a pessoa de forma tranquila, de forma a ser respeitado e podendo respeitar também.
Tá aí, Jair. O que, se espera agora do governo do Beto Rich? Nós temos um dado, uma supra-sumo que mudou a vida do Beto Richa, chama-se Sivaldi Rossoni, teu amigo, teu irmão pessoal. Hoje é o cargo mais importante do Paraná, sendo culpado pelo chefe da Casa Civil. Se ele tivesse desde o começo, não tinha acontecido essa barbaridade que aconteceu no governo do Beto. Criou um projeto aí dentro de arrumar 1.000 escolas, o governador foi um absoluto, o governador deu mais 200, ano que vem arruma mais 1.000. E agora o governador pediu pro Valdir, me arranja um troço desse aqui, na segurança pública e na saúde, cara. Vamos fazer acontecer no Paraná. E a tua amizade com o Valdir Rossoni, a gente sabe que ela é muito antiga. Nós somos bem representados com o Valdir Rossoni lá, né? Indiscutível.
É, sem dúvida nenhuma, né? Ele é um líder muito forte, que realmente, se ele tivesse estado desde o começo do mandato, seria diferente o mandato do governador Beto Rich. Não teria sofrido esses desgastes que ocorreu. É a falta de realmente, aqui nós falamos da Câmara, ter pessoa experiente, que saiba negociar, conversar, contornar, ouvir, dialogar, levar à exaustão a discussão antes de tomar uma medida, né? E o Rossoni fez isso, né, de forma a dar exemplo para o Brasil, e está fazendo. E a gente vê que ele abriu um horáriozinho no domingo à noite, que ele conversa com o Paraná aí, que dá 10, 12 mil seguidores a ele, aí, né, e que daí surgem ideias boas também para a gestão dentro do governo do Paraná. Esperamos aí, realmente, eu vejo o deputado Rossoni como um possível candidato aí a governador ou a vice-governador, com todo o potencial, que conhece todo o Paraná, é uma pessoa que está preparada e vem crescendo para isso. e planeando a vitória, isso em nossa região seria excelente. Nós apostamos e torcemos por isso. Principalmente pelo que ele demonstrou agora com a volta dele para o Paraná, dentro da Assembleia da Casa Civil, né, com o ritmo que ele consegue dar entre os poderes, dar harmonia do Legislativo, Executivo e também dentro do que é necessário das secretarias, fazer com que cada secretário também tenha sua responsabilidade, mas sinta bem dentro do governo que participa.
A própria PP Sindicato, que é a esquerda do PT, da CUT, respeita o Rossoni, porque o Rossoni abriu as portas para a PP. Se tem movimento dos professores, tem que ser revisto, porque sempre teve aberto o caminho do Rossoni para a PP, né, cara? Para negociar até quando eles quiserem.
É, exatamente. Essa é uma característica boa dele, de receber as pessoas e as entidades. E essa negociação sempre foi produtiva, né, e sempre trouxe resultados positivos, tanto para o governo da classe, né, e isso é importante para um chefe da Casa Civil, fazer esse contato e dar essa abertura para que haja realmente esse processo democrático de diálogo entre o quem reivindica e quem autoriza.
Outra coisa bacana que ele inventou, que dia 19, agora ele tem uma reunião com todo o sindicato do Estado, com funcionalismo. Porque ele, hoje, então, eu vou mostrar o Estado para vocês como é que é. O que nós recebemos, despesa, o que nós pagamos e tal. Mostra efetivamente, pela primeira vez que eu vejo na minha vida isso, uma transparência do governo. Nós vamos poder chegar até aqui com vocês. Aqui vocês vão ver que não tem como chegar mais que aqui. Eu também acho que super interessante mostrar, abrir os cofres do Estado, como ele está abrindo, né, cara?
Exatamente. Esse momento de transparência, onde todos os segmentos sociais e sindicais possam estar lá e vendo, e fazendo uma sabatinagem em cima do secretário de Finanças e confirmando ou contestando os números, isso é importante. Isso mostra a clareza e a necessidade que hoje isso vai ter que ocorrer em todas as administrações públicas. Não é apenas o que o Rossoni está fazendo, lá, que foi uma iniciativa aí brilhante, mas vai ter que acontecer isso a nível dos municípios também, porque é necessário. Porque você precisa realmente mostrar e convencer, caso contrário, você continua tendo problemas de gerenciamento, de gestão no sistema atual hoje. Principalmente que hoje o sistema de redes sociais distorcem fatos muito rapidamente. Você tem que trabalhar com a clareza, com a verdade, com a transparência, que isso facilita que as pessoas que estão distorcendo não tenham força e faz com que o governo constituído mostre a realidade.
Bacana isso. Jair, em primeiro lugar, quero agradecer a tua presença. Parabéns, porque você é professor e você nunca negou a tua raça. Eu estou vereador, estou político, estou vice-prefeito, eu sou professor, concursado. Você nunca negou que você foi professor. Professor que passa por dificuldade em todo o país, mas aqui no Paraná, nosso salário é depositado todo dia, o dia útil, e já temos o nosso 13º garantido. E o governo do Estado nos propôs até onde pôde ir. Eu acho que está na hora da PP também, sindical, abrir um pouquinho o elo de discussão e ver que se 20 estados, dos 27, não estão pagando em dia, não tem um 13º para pagar, e nós temos a garantia do pagamento do 13º, garantia do pagamento do salário, e com a discussão dos aumentos em janeiro, eu acho que a gente tinha que dar um pouquinho de valor para a classe política, Jair. Não sei como é que você entende isso.
Eu vejo que é um momento diferente, um momento atípico, que atravessa o Brasil e o Paraná não é diferente. E que precisa ser feita uma análise realmente. Basta você olhar o nosso comércio, né, nos finais de semana, é quando o comércio está vazio. Isso mostra que a economia está diferente. Mostra as indústrias com estoque cheio e demitindo, embora indo no funcionário, porque o sistema econômico está diferente. Ele está hoje no sistema de recessão. E isso, essa recessão vem nos impostos, automaticamente obriga o governo. Gostaríamos que fosse diferente, mas não tem sido. Mas eu espero aí o bom senso por parte da PP Sindicato, por parte dos nossos colegas professores, dos servidores, né, e fazer uma análise. Que nós temos que pensar também no que nós sempre nos propomos e dizemos que fazemos por amor à nossa profissão, que são os nossos alunos. É um momento que não se pode parar, por quê? No meu ponto de vista, porque o aluno depende do fechamento de ano, para o vestibular, do Enem, enfim, uma série de fatores que vão aí fazer com que quem sofra as consequências disso seja o nosso estudante, a nossa sociedade paranaense, né? E principalmente aí, né, uma análise. E eu espero que aí haja um entendimento e o bom senso e o consenso, tanto aí por parte da representação do governo do Estado, quanto a PP Sindicato, podendo dar continuidade a isso. É, e a gente vê também aí, não posso deixar de citar, a invasão ocorrida no Colégio São Cristóvão. Aquilo lá é uma invasão deliberada, sem fundamentação nenhuma, não representa a comunidade de São Cristóvão, não representa os nossos alunos do Colégio São Cristóvão, uma vez que não tem nem 12 alunos lá dentro do colégio, o resto é importado, veio de fora. Né? Então, e a comunidade está muito revoltada com isso. São momentos que se perde a credibilidade, porque o mesmo direito que teve aqueles alunos que não são do Colégio São Cristóvão, e que não são de União da Vitória, que vieram de fora, importados, basta olhar os face e por aí, as fotos de quem aparece ali, que está lá dentro, aparece em fotos políticas, junto com líderes políticos que envergonham o Paraná, e que estão lá dentro do Colégio São Cristóvão. E o presidente teve uma revolta muito grande, e que isso pode terminar mal, porque a comunidade está muito revoltada em São Cristóvão, né, e que os pais estão achando, e que é um direito deles, se for invadido por quem é de fora, que seja invadido pelos pais a escola agora, para tomar de volta a escola, que é dos alunos, que é da nossa comunidade de São Cristóvão. Eu julgo ilegítimo esse fato que acontece, e voto de repúdio pela forma com que ele foi feito. Porque não são pelos alunos nossos. Se fosse pelos nossos alunos, nós tínhamos que respeitar. Né?
E eu vi, inclusive, no jornal, estudante que não estuda, eu nunca vi essa categoria.
É uma série de estudantes que não estudam e que invadiram lá. É. E eu duvido que um daqueles que está lá sendo apresentado tenha a média 7, que é a média exigida no Paraná. Né? Então, dentro disso, eu digo assim, eu acho que devia de desmobilizar aquilo lá, devolver a nossa comunidade de São Cristóvão, nossos pais de São Cristóvão, o colégio de São Cristóvão, de Zamora, né? Porque aquilo também, a escolha daquela escola foi política e estratégica, além disso também. E é um grupo aí que vem vindo, esse sim, esse grupinho que está aí dentro do Colégio Sol vem de cabresto por interesse político de um grupo aí, né, que está tentando ressurgir aí no Paraná, no cenário paranaense, quando eles envergonharam o Brasil e o Paraná. Né? Não usem da educação, não usem dos nossos alunos, não usem do Colégio São Cristóvão, que esse colégio, eu posso dizer, tem gotas de suor meu lá e horas de sacrifício lá dentro também. E vejo a indignação por parte dos pais, também eu vejo o posicionamento forte e firme contrário a essa invasão por parte da direção da escola e dos bons professores que nós temos lá no Colégio São Cristóvão, que estão contrário a essa invasão que aconteceu lá dentro. Então quero dar os parabéns pela passagem dos professores e parabenizar os nossos professores por não aceitarem e estarem invadidos por isso que aconteceu no nosso colégio.
Bacana, gente. Mais uma vez, obrigado, Jair. Sabe que para amigo a porta que não tem tranela. Sucesso para você na tua trajetória como vereador de Vitória. Quinto mandato escrevendo teu nome na história política da cidade. Sucesso nessa caminhada e na busca, que é uma eleição mais difícil do que ser. Se a eleição foi de vereador, foi difícil, essa de presidente é pior ainda. São 13 votos, ele precisa pegar 7. Mas ele tem que garantir esses 7 votos para ser o presidente da Câmara. Sucesso nessa caminhada, meu irmão.
Muito obrigado, Brits, muito amigos da Rádio União. E toda aí a família Agostini também, que sempre nos ajuda. Muito obrigado aí. Pelo ter esse espaço, poder estar aí falando com a nossa população de União da Vitória. Meu muito obrigado, um bom final de semana a todos e um feliz dia dos professores. E que tenhamos consciência e sensatez nesse momento que a sociedade paranaense exige muita reflexão por parte de todos nós. Meu muito obrigado, um bom final de semana.
Jefinho, vamos dar a musiquinha e voltamos para o pá final.
ZYJ203, ondas médias 1.070 kHz, Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
A Copel foi eleita a melhor distribuidora da América Latina. No mesmo mês, que chega a marca histórica de 4 milhões e 500 mil ligações elétricas no estado, a companhia recebe mais um prêmio internacional, que comprova a qualidade do serviço prestado à população. E é a quarta vez em 6 anos que a Copel recebe o prêmio CIER. Parabéns, Copel! Orgulho dos paranaenses. Copel, pura energia. Ver novo Paraná.
Nas recordações vou te beijar. Eu perdi a noção do tempo, um refém do sentimento que existia em nós dois. Disfarçar já não me faz tão bem. me privar de sofrer por alguém. Fantasias de um adolescente, se eu pudesse fazer novamente, apagar tanto sol que nasce comigo no meu dia a dia e me mata de amor, que me mata de amor. Será que eu mereço pagar esse preço que não tem valor? Sem você, meu amor. Adolescente, se eu pudesse fazer novamente, apagava essa dor que nasce comigo no meu dia a dia e me mata de amor. Que me mata de amor. Será que eu mereço pagar esse preço que não tem valor? Sem você, meu amor.
Para finalizar a linha aberta, gente, um evento de sucesso ocorrido que foi a segunda ultramaratona 12 horas, promovida pela Associação dos Corredores do Vale do Iguaçu, a Corvale. A prova foi realizada no final de semana passada, no estádio Tiago Pereira, e contou com o apoio das que temos Pod Esporte Vitória, o prefeito Pedro Ivo, Zé Pedro Volk. No feminino, a campeã foi a Tatiane Teles, que durante 12 horas conseguiu estabelecer a marca de 82 quilômetros, hein? E o repórter Ricardo Silveira acompanhou o evento e traz o Itacir Monchaz de Bituruna, que percorreu... Percorreu 122 quilômetros nessa ultramaratona, 12 horas que aconteceu. Vamos à matéria.
É dura, essa aqui é dura. Foi a segunda, né? Porque o ano passado já teve... Mas graças a Deus cheguei bem e tá bom.
E como é que é a questão de administrar, saber o tempo certo de correr, dar aquela caminhada para poder suportar as 12 horas?
É, tem que sair devagar. Sair devagar, de preferência caminhar um pouco, para aliviar um pouquinho, depois trotar outra vez. Claro que na primeira pancada se trota aí 40 voltas por aí, aí depois começa a cadenciar um pouquinho mais para poder aguentar.
Hoje é um evento bacana, né?
Ah, não, muito bom.
Valeu, Samuel, obrigado. Tá. Bateu o papo aqui com o Edmar Santos, sempre acompanhando aí a participação dele nas competições aqui no Vale do Iguaçu. E esse evento, Edmar, um desgaste muito grande, mas independente do resultado, acho que todos são vencedores. Né? Suportar 12 horas não é fácil, né?
É, a prova prevista para 12 horas, né? Eu consegui me movimentar em 11 horas e 10 minutos. Consegui fazer aí 82 quilômetros aproximadamente. Então tô feliz, é bem desgastante, mas tô muito feliz, né? Por ter conseguido a primeira ultramaratona que eu fiz. Eu comecei a treinar esse ano, né? Corridas. Então, é muito gratificante você fazer 82 quilômetros aí, conseguir se movimentar 11 horas e 10 minutos.
E é bacana esse tipo de evento, né? Como é que movimentou mesmo a mesma cidade? O pessoal nas redes sociais e só falava da outra 12 horas.
É, eu queria parabenizar o Anselmo, a Valéria, parabenizar todo o pessoal da Corvale, né? Aí pela excelente organização. Tudo muito bem organizado, tudo sinalizado. Você pode observar aí, não tem um lixo no chão, né? Então, tudo assim, parabenizar também a todos os atletas, né? Nós estivemos aí ontem à noite na largada em torno de 58 pessoas. Então, e hoje chegamos aí né, nesse grande feito aí para todo mundo. Então é uma grande conquista para todo mundo, independente da quilometragem que as pessoas fizeram. É uma grande conquista, né, que, e sem via de dúvidas, né, nos últimos dias aí as redes sociais bombaram em cima desse grande evento que está acontecendo hoje.
Olha, obrigado.
Muito obrigado, parabéns para você pelo trabalho que você vem fazendo aqui em União da Vitória e região.
Programa Giro do Esporte, conversar agora com a Dona Maria, vindo do Espírito Santo, poder participar dessa ultramaratona. Com todas as pessoas que a gente conversa, Dona Maria, a senhora é um grande exemplo, um incentivo para o pessoal continuar no esporte. Conta um pouquinho para a gente como é que é ter esse vigor todo, poder participar no evento como esse.
Eu comecei com 54 anos a fazer corrida de 10 quilômetros, aí passei com 56 a fazer maratona. Hoje eu amo maratona e ultramaratona, eu faço uma média de 20 por ano. Então eu amo, é o maior prazer da minha vida estar no meio dos amigos. Que aqui nós somos uma família, atleta é amigo. Tem isso, não tem nada, é só família.
E como é que é a sua estratégia poder suportar as 12 horas? Qual é o momento que a senhora pensa? Tem que correr um pouquinho? Tem que andar agora, administrar? Como é que a senhora lida nessa questão?
Olha, eu digo que eu não sou muito competitiva não, entendeu? Eu penso assim, eu na minha idade, terminar uma maratona, uma ultramaratona, e é uma vitória. É coisa de Deus, sabe? Então, eu vou correr, eu só corro no meu limite. Nunca tive uma lesão, sabe? Eu faço mais de 20 maratonas no ano. Nunca tive uma lesão, mas eu corro no meu limite. Eu tô bem, eu jamais fico ofegante. Porque isso aí não é prazer. Então, eu corro por prazer. Eu estando bem, eu vou correndo. Se precisar de andar, até na última ano. Maratona, eu não costumo andar, não. Mas eu não tenho assim, uma estratégia específica, treinamento. Treinar, eu já não treino mais. Porque todos os finais de semana eu estou competindo. Domingo atrasado eu fui maratona de Foz do Iguaçu. Domingo passado foi eleição, não teve corrida em lugar nenhum. Né? E agora, no próximo domingo, eu fazia a meia do Rio. E assim por diante, sempre fazendo uma corrida.
O que o senhor pode passar de mensagem para essa juventude que está querendo iniciar no esporte, um incentivo aí, porque com certeza o esporte contribui muito para o desenvolvimento do ser humano, né?
Eu sempre falo, esporte é vida, sabe, é saúde. Eu baseio por mim, que os meus médicos ficam encantados de ver meus exames, eles não sabem o porquê que é tão, na minha idade, né, não tem problema nenhum. Já fizeram uma pesquisa comigo na Universidade do Espírito Santo de Vitória, saber por que eu tenho essa energia. Em todos os exames, eles concluíram que meu pulmão e o meu coração é de pessoas de 40 anos. Então, acho que o segredo é amar o que faz. Então, depois que eu comecei a correr, quantos vieram me vendo entrevista e tal, começaram a correr e hoje estão felizes, vêm me agradecer. Isso é o maior prazer, a maior alegria da minha vida. Uma pessoa vem me agradecer, eu estou correndo por causa da senhora, eu tinha uma vida sedentária, sabe? Então eu fico muito feliz de poder passar algo de bom para alguém.
Ok, Dona Maria, obrigado. Seja bem-vinda sempre. Continue sendo esse grande exemplo para quem gosta de esporte.
Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada.
Ok. Conversar com o Armando Nesco, participando também dessa ultramaratona, 12 horas. Grande evento, né, Armando? Independente do resultado aí, vocês da Corvalho, mais do que parabéns por organizar este evento, trazendo atletas de vários estados do país, Dona Maria, né, do Espírito Santo, com certeza um grande exemplo aí, movimentando aí a região, né? Bom dia.
Bom dia. Graças a Deus, mais uma prova cumprida com sucesso extremo. Ó, pessoal, tudo bonito, gostaram da prova. Indiferente, cada um cumpriu, porque essa aqui é uma prova de superação. Cada um corre contra o seu tempo, quando não é por tempo, mas é contra o seu relógio ali de quilometragem. É uma prova puxada, 12 horas, aí, mas logo, logo nós já vamos vir com uma outra novidade, que é uma coisa muito boa, hein? Diferente.
E essa prova, Armando, como é que é para poder administrar as 12 horas? Porque evidentemente o atleta não tem condição alguma de correr as 12 horas. Tem que administrar, descansar um pouco, caminhada. Como é que foi a tua estratégia?
Isso, cada um faz uma estratégia da sua cabeça. Eu fiz o ano passado, tentei fazer uma hoje, mas não funciona, porque depende do dia, clima, o corpo, o tênis, tudo, né? Então eu fiz o meu tempo, daí tem que dar uma parada a hora que a gente pensa, tá no limite e vai fazendo. Vai correndo. É uma prova muito boa, que é tranquila, porque é pesada, mas é tranquila porque você pode administrar ela muito bem, né? E um evento como esse, a proporção que ele tem, né, Armando? Acredito que pode incentivar essa nova geração a praticar o esporte, né?
É isso que a gente está tentando fazer, né? Trazer o jovem, principalmente, né, para o estádio ou fazer um esporte, não em si só correr. Bicicleta, hoje nós temos várias, agora quarta-feira tem do ciclismo, né? Até eu vou participar também, se as pernas aguentar. Mas é, nós temos que trazer o pessoal pro esporte, para tirar da rua, né? Porque tá louco, esse troço aí tem que trazer pro esporte que tem futuro, né?
Conversar com o Moacir Capistrano, participando também dessa Ultra 12 horas, desgaste muito grande, né, Capistrano? Mas um grande evento, e mais uma vez, comprovando, né, que nossa cidade sem condições de organizar competições de esporte, né? Bom dia.
É, bom dia, Ricardo. Com certeza, o pessoal da Corvalho está de parabéns, tá um evento que vem crescendo a cada ano. No segundo ano que fez aí, já provou que é um evento que veio para ficar, o pessoal se inteirando bastante dos regulamentos, trazendo aí uma chipagem eletrônica, que vem dar bastante credibilidade ao evento. Sem problema algum, a prova transcorreu normalmente numa madrugada fria dessa manhã aí. E com certeza, o ano que vem, se o pessoal continuar com esse intuito de vir participar e o Anselmo, com o pessoal da Corvalho, continuar inovando do jeito que eles estão inovando, com certeza isso aqui a gente vai passar aí com certeza de bem mais atletas do que nós tivemos esse ano. Então, todo mundo está de parabéns, a organização está de parabéns, os atletas estão de parabéns, o pessoal que veio assistir está de parabéns, não faltou nada, 100%, feito por quem entende do evento que vai fazer. Então, a cobertura que vocês estão dando na imprensa também trouxe bastante pessoas para assistir a madrugada, que tinha bastante gente assistindo. Isso aí motiva a gente também, porque você vê 4h30, 5 horas da manhã, quando dá aquele vazio, escuta o pessoal aplaudindo, escuta o pessoal incentivando. Isso aí com certeza deu aquele upgrade, né, para a prova. Então, todo mundo está de parabéns.
Como é que foi a tua estratégia para suportar as 12 horas?
É, minha estratégia é, como é a segunda prova, eu não costumo fazer esse tipo de prova, eu vim mesmo porque a gente tem uma parceria bem legal com a Corvalho, né, a Corpuv, a Capes Esportes, tem uma parceria bem legal com o pessoal da Corvalho. Então a gente trouxe alguns atletas nossos para representar também a nossa equipe, que é a parceria. Eu fiz uma estratégia de eu praticamente correr em torno de 4 horas, descansar umas 2 horas e voltar para a prova depois, entendeu? Porque a idade já está chegando, a gente tem que respeitar um pouquinho o corpo. Então eu fiz 4 horas de prova forte, dei a dormidinha de 2 horas e voltei para a prova. Eu não sei o resultado final, mas eu acho que deve ter sido o segundo colocado aí, ultrapassando a marca que eu fiz ano passado, que foi 100 km, hoje já deve estar em torno de 107 a 110 km. Então, quer dizer que melhorou bastante.
Ok, você, obrigado, até um abraço.
Valeu, Ricardo, para você também.
Conversar com o Itacir, vencedor do geral masculino aí, lá de Bituruna, né? É responsável pela Associação de Corredores do município de Bituruna. Toma avaliação da prova, um desgaste muito grande, né? Parabéns.
Obrigado. A gente apostou numa estratégia aí, sem paradas, né? Consegui realizar bem as 12 horas sem nenhuma parada, somente para ir no banheiro 3 vezes, e deu resultado. Consegui chegar no décimo horário inteiro que o ano passado eu tinha feito. Tive que caminhar praticamente as 2 últimas horas, e esse ano ao contrário, consegui chegar bem no décimo horário e finalizei muito bem a prova, sem caminhar nem um pouquinho. Então fico muito feliz em ter conquistado esse objetivo. De quebra, além do título desse ano, eu consegui estabelecer um novo recorde para a prova de 122 quilômetros. O último recorde era 108. Então, estou levando esse título para Bituruna. O ano que vem estarei aqui de novo. A minha meta vai ser no mínimo 122. Vou tentar treinar e se preparar mais ainda. Para o ano que vem estabelecer um novo número aí para a gente ter como no histórico da prova. Aí.
E como é que está a associação da Bituruna? Forte?
Forte. Está cada vez mais forte. A gente está fazendo já as preparações para o desafio Rota do Vinho, que vai ser dia 5 de fevereiro. Tá? Esse ano vai ter revezamento, uma prova para 400 atletas, uma prova bem desafiadora de 16 quilômetros. Então a gente já começou a trabalhar já para conseguir viabilizar essa prova, e a prefeitura está nos apoiando, a prefeitura está nos ajudando também, a sociedade como um todo, os empresários estão nos ajudando muito. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. A Corb está participando aqui do circuito aqui de União também, do Vanderlei, desse circuito. Então já vai ser 10 etapas, sendo que a gente está visitando vocês aqui, e entre entre uma e outra a gente sai para fora fazer esses desafios aí, que é uma loucura, viu? É uma loucura. Correr 12 horas, cara, você vai até o extremo. É, graças a Deus, Deus nos permitiu que a gente fosse feliz. Minha esposa também conseguiu atingir seus objetivos, ficou em quinto lugar geral, né? Treinamos bastante e foi positivo. A prova muito bem organizada, tá de parabéns aí toda a equipe aí.
Obrigado, parabéns pela vitória, parabéns pelo trabalho com a Associação de Bituruna. Isso é muito bacana ter conhecimento, tem que muita criançada lá de Bituruna tá participando também, isso é muito bacana incentivar o esporte.
Tá, muito obrigado, tem muitas revelações surgindo aí e a gente cada vez vai crescer mais com aquela equipe.
Conversar com a Tatiana Teles, vencedora no Feminino nessa ultramaratona 12 horas. Um grande sucesso mais uma vez, né, Tatiana? Parabéns pela vitória e parabéns a vocês ao Corval organizar mais esse belíssimo evento nesse final de semana. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Eu que agradeço por vocês estarem aqui mais uma vez, né? E fiquei muito feliz com o resultado. Realmente não esperava. Foi a minha primeira ultramaratona. Fechei com 82 quilômetros. É, parei mesmo só para ir ao banheiro, né? E hidratação. O meu objetivo foi alcançado, que era os 80, e esperamos que o ano que vem o pessoal esteja novamente aqui, como foi o sucesso do ano anterior e desse ano, né?
E depois de perceber também, tem informação que ao longo da madrugada, muitas pessoas acompanharam aqui, incentivando os atletas, sempre muito bacana também, né?
É, sempre tem bastante torcida aqui, o pessoal, vocês, né, da rádio ajudaram a divulgar bastante, foi divulgado por panfletos, e não ficou vazio o estádio. Todo momento tinha pessoal aqui fazendo torcida.
E agora o pessoal não aguarda as próximas novidades, Corvalho.
Vai sempre ter novidade, né? A próxima agora vai ser Novembro Azul, que é a nossa corrida calço coturno. Vai ter 5 km calço coturno e os 10 km geral.
Ok, Dajan, obrigado, até uma próxima.
Imagina, obrigada a você, Ricardo, por sempre estar presente com nós aí.